Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio.
Olá, boa noite. Eu sou Aldo Quiroga e hoje, excepcionalmente, apresento o Roda Viva no lugar da grande Vera Magalhães, que estará de volta na semana que vem. Seja bem-vinda, bem-vindo. A gente está ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível acompanhar o programa pelo aplicativo Cultura Play e pelas plataformas digitais a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo. A semana começa com uma crise diplomática para o governo do presidente Lula, que reverbera dentro das instituições do país. Depois de comparar a operação militar israelense na faixa de Gaza ao holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial, Lula foi chamado de persona non grata por Israel. Imediatamente, o petista chamou de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv. Em Brasília, a oposição já está com um pedido de impeachment de Lula pronto, que conta com assinaturas e até de congressistas de partidos que fazem parte do governo. Dificilmente o pedido vai prosperar, mas pode truncar discussões importantes nos próximos dias. Para entender melhor como o Palácio do Planalto pretende lidar com essa e outras questões vitais para o presidente Lula e para o país, que para isso que recebemos hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Alexandre Rocha Santos Padilha nasceu em 14 de setembro de 1971, em São Paulo. É médico infectologista formado pela Unicamp. Foi ministro das Relações Institucionais no segundo governo Lula. Assumiu o Ministério da Saúde no governo Dilma e ganhou visibilidade com a implantação do programa Mais Médicos. Em 2018, foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2022. Se afastou do cargo para voltar a assumir o Ministério das Relações Institucionais, a convite do presidente Lula.
Para entrevistar Alexandre Padilha, nossa bancada é formada por Kátia Seabra, repórter especial da Folha de São Paulo, Paulo Celso Pereira, editor executivo dos jornais O Globo e Extra, Vera Rosa, repórter especial e colunista do Estadão, Pedro Venceslau, analista de política da CNN Brasil, e Thaís Bilenski, colunista do UOL. Os desenhos em tempo real são do internacionalmente famoso Luciano Veronese. Ministro, bem-vindo. Começo lhe perguntando o seguinte: a semana já era desafiadora, seria desafiadora, com o retorno das atividades no Congresso e a necessidade, né, de estabelecer esse diálogo entre Planalto e Congresso, a gente vai falar disso já já. Mas aí no domingo o presidente Lula faz essa declaração. Chamou uma reunião hoje pela manhã em Brasília, o senhor participou. Qual é a orientação, qual é a avaliação que o governo faz desta repercussão?
Boa noite, Aldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Quero mandar um abraço e melhoras à Vera Magalhães, que não está aqui. Continue seguindo a ciência, Vera, que vai dar tudo certo. Aldo, acho que o grande fato político diplomático do dia de hoje não é o espetáculo diplomático que tentou fazer o chefe de governo atual de Israel, Netanyahu. O grande fato político diplomático no dia de hoje é o posicionamento histórico, e eu diria quase inédito, dos Estados Unidos, que já está divulgado internacionalmente, de colocar um posicionamento defendendo o cessar-fogo de Israel nesse conflito gravíssimo. Até os Estados Unidos, que sempre foi um aliado histórico de Israel, que vetou a proposta de resolução apresentada pelo governo brasileiro no Conselho de Segurança, teve apoio de vários países, foi vetado pelos Estados Unidos, até os Estados Unidos reconhece hoje que não é possível admitir a continuidade da operação militar.
Mas, ministro,
pelo primeiro-ministro Netanyahu em Israel hoje. Então, quando o presidente Lula E ele reforçou isso hoje, quando ele se posicionou daquela forma. Em primeiro lugar, ele se posiciona com a autoridade de ter sido o primeiro presidente brasileiro a ter pisado em Israel. O Brasil participou da criação do Estado de Israel. Nunca um presidente da República tinha pisado em Israel, tinha feito uma visita a Israel. O presidente Lula fez isso nos seus dois primeiros governos, reforçando a cooperação com Israel. Segundo, reforçando claramente que ele fazia uma crítica direta, direcionada a Netanyahu. Não ao povo de Israel, não às pessoas que vivem em Israel, muito menos à comunidade judaica espalhada pelo mundo, muito menos à comunidade judaica aqui no Brasil.
O senhor acha que isso ficou claro?
Ficou claro e sensibilizado profundamente, Aldo, pelas dezenas de milhares de mortes que estão acontecendo na Palestina. Não à toa os Estados Unidos, que nunca teve uma posição como essa, se indignou e migra para uma posição defendendo o cessar-fogo, que o Brasil há meses defendia isso dentro do Conselho de Segurança. O presidente Lula, a fala dele é quase uma fala de um grito de protesto de quem está vendo dezenas de milhares de mulheres, de crianças, de colegas médicos como eu, que estão dentro de hospitais, sendo bombardeados, hospitais impedidos de fazer o atendimento, de ver diariamente de sendo desrespeitadas as regras de civilidade estabelecidas pela ONU. O Brasil é signatário. Em 2022, o Brasil foi signatário em Dublin de uma resolução que deixa muito claro e explícito que civis que não participam do conflito, não têm responsabilidade sobre ele, não podem ser atacados dessa forma. Estruturas hospitalares. Então, acho que o grito do presidente naquele momento é um grito que reflete essa situação. E o grande fato político diplomata no dia de hoje não é o escarcéu feito pelo chefe de governo atual de Israel, o governo que está lá nesse momento. É o próprio Estados Unidos reconhecendo a importância e necessidade de cessar fogo nesse momento, nesse conflito.
Vera.
Ministro, o senhor disse que o ataque do presidente Lula não foi ao povo judeu, mas ao governo de Netanyahu. Mas não seria o caso, então, de o presidente esclarecer isso e, eventualmente, até pedir desculpas a quem se sentiu ofendido? Porque essa crise não é só uma crise diplomática, mas uma crise política. O senhor, como ministro das Relações Institucionais, vai, a partir dessa semana, enfrentar mais problemas no Congresso. Já há adversários tentando protocolar um pedido de impeachment do presidente Lula, inclusive com assinatura de partidos da base aliada. O presidente vai vir a público esclarecer esse episódio?
Vera, o presidente, na própria fala dele, deixa claro o posicionamento em relação a Netanyahu e a sua postura histórica, enquanto presidente da República nesse momento, de defesa de Israel, da existência do Estado de Israel e a relação que ele sempre teve, inclusive, com a comunidade judaica aqui no Brasil. O chanceler brasileiro já esclareceu isso. O assessor de relações internacionais, a primeira-dama fez questão, inclusive, de fazer uma postagem correta e deixar claro, vamos analisar, de fato, qual foi o sentimento que moveu o presidente naquele momento. E eu acho que o grande fato político-diplomático que eu quero reafirmar aqui é o fato dos próprios Estados Unidos, nesse momento, estarem migrando para uma posição de defesa do cessar-fogo imediato. O presidente verbalizou aquilo que outras lideranças internacionais já fizeram, não só chefes de Estado, sociedade, profissionais de saúde, representantes das agências da ONU, que existe um massacre acontecendo que tem que encerrar o mais rápido possível. E eu torço para que essa posição nova dos Estados Unidos mobilize, acabe com qualquer tipo de obstáculo dentro da ONU para que a gente possa migrar para o cessar-fogo o mais rápido possível dessa situação de Israel.
Boa noite, ministro. Eu queria fazer uma pergunta sobre como isso impacta também na sua rotina e na articulação política. Como deter o avanço de um pedido de impeachment do presidente Lula, que já conta com signatários da própria base? O senhor não acha que isso vai acabar sobrecarregando a sua articulação política, que já está com missões a cumprir e, além do mais, vai encarecer a relação do governo com o Congresso?
Ô, Kátia, eu tenho certeza que não. Até o próprio Aldo aqui, quando falou, nem ele acredita que esse pedido de impeachment vai progredir, de tão desqualificado que ele é, como outros que já aconteceram também não progrediram. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos repetir esse ano de 2024 o bom sucesso da relação política governo e Congresso Nacional que nós tivemos em 2023. Hoje, a Quest, não é o governo que está dizendo, hoje a Quest mostrou que o primeiro ano do governo do presidente Lula significou o melhor resultado de aprovação de projetos de lei de iniciativa do governo da história depois da redemocratização. O melhor tinha sido no primeiro ano do primeiro governo. Agora, o primeiro ano do terceiro governo do Lula 3 chegou a 37% de aprovação de projetos de iniciativa do governo. Nós aprovamos em 2023 coisas que muitos diziam que ia ser impossível ser aprovado. Pelo diálogo, pelo compartilhamento da agenda com o Congresso Nacional, por ter uma avaliação realista do que é a realidade do Congresso Nacional. Conseguimos aprovar a reforma tributária, como a gente achava que era impossível. Aprovamos a reorganização do CARF, um comitê muito importante para combater a sonegação, que diziam que era impossível. Aprovamos a taxação dos fundos exclusivos, dos fundos dos super-ricos. Quando a gente apresentou, como o Fernando Haddad encaminhou, assinado pelo presidente Lula, falava, não, isso não vai ser aprovado. Aprovamos no final do ano uma medida provisória muito importante para combater outros mecanismos de sonegação de impostos que aconteciam, que diziam que era impossível ser aprovado. Então, com essa certeza, com a agenda realista, com muito diálogo, mantendo o esforço de diálogo com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com os líderes, inclusive da oposição, eu acredito que nós temos tudo, absolutamente tudo, para 2024 continuar pavimentando esse processo de reequilíbrio econômico do país. A gente tinha quatro grandes objetivos no primeiro ano da articulação política na relação com o Congresso Nacional. Primeiro era salvar a democracia. E essa articulação política, a resposta política, a relação governadores, prefeitos, sociedade, a própria imprensa, foi fundamental para salvarmos a democracia depois dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. O Congresso Nacional ter se reunido 48 horas depois, ratificando a intervenção feita pelo presidente Lula, a CPMI, que quando criaram a CPMI, falaram, não, vai gerar uma grande crise de governabilidade no governo. A CPMI ter concluído seus trabalhos, trazendo evidências de que tinha uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto no governo anterior, que atentava contra a democracia. Temos avançado na composição de comissões, na votação da eleição da presidência das duas casas, que consolidaram a democracia naquele momento. O segundo grande objetivo era conquistar um reequilíbrio econômico do país. Conseguimos com a aprovação de uma agenda muito importante liderada pelo ministro Fernando Haddad. Terceiro grande objetivo era recriar programas sociais que haviam sido destruídos pelo governo anterior e criar novos, como o Pé de Meia, um fundo específico que garante uma poupança, recursos que serão dados ali para o aluno do ensino médio, que nós encaminhamos em novembro do ano passado, conseguimos aprovação recorde no final do ano, mostrando esse compromisso dessa agenda compartilhada com o Congresso. E o quarto objetivo era reposicionar o Brasil no mundo. O Brasil, essa semana, o presidente Lula, o Brasil está recebendo chanceleres do G20, o Brasil presidindo o G20, mostrando o reposicionamento do Brasil no cenário internacional. Então, durante o ano passado inteiro, o governo, o Executivo e o Congresso Nacional fizeram uma dupla que só marcou gols, nessa agenda legislativa compartilhada, nesse esforço de cumprir esses quatro objetivos. Tem certeza que nós estamos construindo o caminho para repetir isso nesse próximo ano.
Pedro. Ministro, nessa agenda legislativa compartilhada, o presidente Lula teve que abrir mão de propostas do campo da esquerda, como, por exemplo, a recriação da Comissão de Especial de Mortos e Desaparecidos. Há alguma expectativa da recriação dessa comissão e até que ponto que o presidente pode avançar naquela agenda que o elegeu presidente da República?
O presidente assumiu a campanha eleitoral de uma frente ampla, que além dos partidos de esquerda, uma aliança que todo mundo dizia que era impossível acontecer do presidente Lula e com o vice-presidente Alckmin, que no segundo turno ampliou ainda mais essa aliança para derrotar o governo anterior que atentava contra a democracia, que teve a responsabilidade de centenas de milhares de mortes durante a pandemia e uma agenda que se ampliou ainda mais depois do 8 de janeiro. E os compromissos que o presidente apresentou durante a campanha estão sendo absolutamente cumpridos. O presidente Lula falou o seguinte, o central ia colocar os muito ricos no imposto de renda e o pobre no orçamento. Primeiro ano, aumentamos o Bolsa Família, quase 30 milhões de famílias já atendidas. Tiramos agora o Pé de Meia para dar o apoio para o ensino médio para os jovens que estão no Cadastro Único. Investimos na recriação do Mais Médicos, são quase 25 mil médicos. Recriamos o Farmácia Popular e começamos a taxar o andar de cima. A criação, fazendo a taxação dos fundos dos super ricos, taxação dos fundos exclusivos, chamado JCP, combater a sonegação de impostos que eram feitos por grandes empresas através da MP 85, liderada pelo ministro Fernando Haddad. Então, o presidente vem cumprindo vários compromissos que foram estabelecidos e anunciados durante a campanha eleitoral. E estamos falando do primeiro ano ainda. Né? Temos mais 3 anos para continuar cumprindo esse compromisso.
A comissão, a recriação da comissão era uma promessa para o início do mandato, depois para o dia 25 de outubro, data da morte do Herzog, e até agora nada.
É, mas estamos começando o governo ainda, estamos no primeiro ano do governo. A gente tinha que reconstruir um país que estava absolutamente destruído. Né? E o presidente Lula tem falado muito que o primeiro ano foi de semear e a gente continuar agora com a colheita de programas e ações que já foram tomadas no primeiro ano. Temos mais 3 anos de governo.
Oi, ministro. Boa noite, tudo bem? O senhor falou há pouco, queria retomar um pouco o assunto de Israel. O senhor falou há pouco que o que o presidente Lula fez foi uma crítica ao governo do Benjamin Netanyahu e à operação. Mas não foi exatamente isso que ele fez. Ele falou textualmente que algo semelhante ao que se vê hoje só ocorreu quando Hitler resolveu matar judeus. Ele fez a comparação direta com o Holocausto. O senhor, como ministro de Estado, o senhor acredita que, efetivamente, o Holocausto, que levou à morte de 6 milhões de judeus, que havia uma logística para levá-los para câmaras de gás, dentro de campos de concentração, o que acontece hoje em Gaza é algo semelhante com o que ocorreu no Holocausto?
Eu já falei aqui, Paulo, o presidente Lula fez uma afirmação direta em relação ao atual governo Netanyahu, e com a força de expressão de quem está absolutamente sensibilizado com o massacre que está acontecendo na faixa de Gaza, que o próprio Estados Unidos, que é aliado histórico de Israel, resolveu mudar de posição, como foi noticiado hoje internacionalmente, e colocar uma posição clara e firme pelo cessar-fogo. Então, o presidente Lula, quando faz uma crítica a Netanyahu nesse momento, com aquela força de expressão, é de quem estava absolutamente sensibilizado com a situação.
Mas não é um erro citar o Holocausto. O Holocausto não é uma coisa diferente do que está acontecendo lá hoje, porque o problema, a crise que há diplomática, não é pelas críticas aos ataques. Há críticas de diversos países ao que está acontecendo em Gaza. E elas vêm sendo feitas pelo governo brasileiro há algum tempo. A crítica que houve hoje e essa crise diplomática é por causa da comparação com o Holocausto. O governo brasileiro cogita se retratar. O senhor acha que foi um erro ou que não foi um erro essa comparação direta mencionando Hitler e o assassinato dos 6 milhões de judeus no local?
Paulo, Netanyahu, o próprio embaixador de Israel, critica a posição do governo brasileiro desde o começo. No primeiro dia que aconteceu o ataque terrorista, o presidente Lula, de forma indignada, classificou de terrorista os ataques que aconteceram no dia 7 em Israel. No primeiro dia, o presidente Lula se posicionou como alguém que busca a paz, vai mediar a paz, procura esse esforço de buscar a paz. O presidente Lula fez, seguramente, uma das maiores operações de repatriação, não só de pessoas que estavam do lado da faixa de Gaza, mas de pessoas, judeus que voltaram, que queriam voltar para o Brasil, se reuniu com famílias, inclusive, de familiares de pessoas que eram reféns, fez todo o esforço que fez questão de ligar para o presidente de Israel. O presidente Lula, desde o começo, tem uma postura firme, típica da tradição da política externa brasileira, das melhores tradições da política externa brasileira, uma postura independente que busca a mediação da paz o tempo todo. E estava lá numa cúpula com países árabes, tinha recebido o primeiro-ministro da Palestina, né? Todo mundo está chocado com a atitude da operação militar do governo, de ocasião desse governo de Israel, todo mundo caracterizando cada vez mais o massacre que está acontecendo. O próprio Estados Unidos, com um fato histórico praticamente inédito, está agora migrando para o cessar-fogo. Então, é essa que é a questão. Esse que é o posicionamento do presidente. E foi correta a crítica global que ele faz a Netanyahu e correta a postura do Brasil, do governo brasileiro, do nosso chanceler, de convocar, chamar de volta para o Brasil o embaixador brasileiro em Israel, convocar o embaixador de Israel aqui no Brasil para cobrar explicações do espetáculo diplomático, né, do que está sendo feito pelo governo de Israel de ocasião, quando tem uma crítica contundente do governo brasileiro à situação do massacre que está acontecendo hoje em Gaza.
Acho que uma questão que o Paulo insiste, desculpe, Thaís, é justamente, e o senhor nas três perguntas referentes a isso, fugiu do tema, é a comparação com o genocídio, porque ele não foi declarado persona non grata por Israel quando criticou, não é a primeira vez que o presidente Lula faz essas críticas, mas desta vez, o que aconteceu? É um deslize o fato de comparar
não,
com o genocídio?
É um grito de protesto, é um grito de protesto, Aldo, grito de protesto do presidente da República.
Está certo, então,
tá
na
meses,
sua opinião está certo.
Que está há meses buscando a paz. Que estava presente no Conselho de Segurança uma resolução do governo brasileiro
o lugar, de apresentar. Brasileiro. Desculpe insistir nisso, porque o fato dele se colocar como ter sido colocado como persona não grata a partir da comparação que o Paulo lembra com o genocídio compromete a posição brasileira, que poderia realmente contribuir muito para a superação do conflito.
Aldo, quem está com posição comprometida é Israel, especificamente Netanyahu. Netanyahu conseguiu algo inédito, que é os Estados Unidos, né, se posicionar pelo cessar-fogo, né, querer apresentar isso no Conselho de Segurança e na ONU, mudando a sua posição inicial, exatamente por nem os Estados Unidos, que é um aliado histórico de Israel, concordar com o massacre que está acontecendo. Então, quem está comprometido no cenário geopolítico internacional é o Netanyahu. E é muito importante essa diferenciação. Quando o presidente Lula faz uma crítica a Netanyahu, está criticando o primeiro-ministro de ocasião nesse momento, Israel. Em nenhum momento o presidente Lula critica a existência do Estado de Israel, muito pelo contrário, ele é o primeiro presidente da história do Brasil a pisar em Israel enquanto presidente da República. Em nenhum momento ele contradiz a tradição da nossa política externa e, mais uma vez, o presidente Lula se sensibiliza por uma questão humanitária em função de um massacre que está acontecendo de mais de 30 mil mortes, mulheres, crianças, hospitais sendo bombardeados, que está gerando, inclusive, uma reação internacional a ponto dos Estados Unidos mudar sua posição e defender o cessar-fogo.
Thaís, desculpe.
Boa noite, ministro. Imagino algo. O senhor disse que essa manifestação do presidente Lula foi um grito de protesto diante desse massacre humanitário em Gaza. No entanto, quando ele diz que o que ocorreu em Gaza nunca houve antes, salvo o que foi feito por Hitler no Holocausto, ele está, ao mesmo tempo, banalizando o Holocausto, comparando este episódio com outros, invisibilizando outras tragédias humanitárias, como na Etiópia, que era onde ele estava justamente quando deu essa declaração, e para não ir tão longe, como, por exemplo, a morte e o massacre de 50 mil jovens negros por ano no Brasil. E eu estou aqui citando o argumento da pesquisadora do Movimento Negro Brasileiro, Lia Schuckmann, que é muito reputada neste assunto, e ela faz essa crítica ao presidente Lula com essa declaração. Ou seja, para defender um povo em sofrimento, ele acabou agredindo vários outros povos que também sofrem massacres e sofreram. Faz sentido essa inflamação política num conflito como o de Israel e Palestina, tendo em vista que, com essas declarações, ele... Lula reitera o posicionamento dele alinhado à esquerda e antagoniza mais uma vez com o bolsonarismo e o ex-presidente Bolsonaro, que é um aliado conhecido do Netanyahu.
Ô, Thaís, onde o presidente Lula estava? Estava numa reunião com países árabes, tinha recebido o primeiro-ministro da Palestina, ouvido relatos gravíssimos, ouvido relatos de outras agências ligadas ao sistema da ONU, recebendo essas informações de forma permanente. A fala do presidente está localizada naquela realidade. O presidente já falou várias vezes aqui do Brasil sobre o massacre de jovens negros. Aliás, o presidente Lula sempre foi um combatente da violência que existe em relação à juventude negra. Inclusive, na semana passada, Thaís, o presidente Lula estava no Complexo do Alemão lançando um Instituto Federal, apostando na educação para a gente dar oportunidade para os jovens negros.
Mas
o presidente Lula já falou várias outras vezes.
A fala dele... textualmente foi que nunca houve um conflito, um massacre como ocorre em Gaza, salvo no Holocausto por Hitler.
Mas ele estava falando sobre um conflito bélico,
mas foi uma colocação,
Thaís,
então, infeliz? Porque se ele exclui todos os outros massacres...
Sabe o que é infeliz, Thaís? Sabe o que é infeliz? É a vida de uma mãe palestina que está vendo a sua criança sendo bombardeada ou traumatizada após o bombardeio. Infeliz são médicos e médicas como eu não conseguirem fazer o seu trabalho porque está sendo bombardeado e está sendo desrespeitado um conjunto de regras que a própria ONU estabelece sobre conflitos como ele. Isso é profundamente infeliz. E o presidente Lula reagiu a essa situação. E o acerto maior, na minha opinião, se referencia inclusive pelo fato dos Estados Unidos, que é um aliado histórico de Israel, até os Estados Unidos está reagindo hoje a dizer que tem que ter o cessar-fogo nesse conflito que mata dezenas de milhares de pessoas.
Desculpa, essa foi a avaliação que o presidente fez hoje, cedo? Ele não demonstrou nenhum arrependimento quando ele conversou? Em nenhum momento ele falou que ele exagerou nos termos? Qual foi a avaliação que ele fez hoje cedo?
Não, essa é a avaliação que eu estou fazendo.
Mas só teve com ele hoje,
a avaliação,
né?
que eu estou fazendo. E ele reforçou a situação, né, do cenário, né, das denúncias, das imagens, dos relatos, daquilo não só que o presidente Lula está percebendo, mas outras lideranças internacionais também estão percebendo. O grito que o presidente Lula deu nesse momento é o grito de outras lideranças internacionais, não só chefes de Estado, não só pessoas da sociedade como um todo, profissionais de saúde, profissionais da ONU, da conjunto de agências multilaterais. Ou seja, o presidente Lula reverberou, num momento específico que estava vivendo, é a situação do massacre. Mais uma vez mostrou a sua posição humanitária de se indignar diante do massacre que está acontecendo. E o mundo está se indignando, né? Por isso que eu digo que o grande fato político, diplomático do dia de hoje é o fato dos Estados Unidos querer apresentar, como foi noticiado, querer apresentar no Conselho da ONU uma resolução favorável ao cessar-fogo imediato.
Ministro, tá em 2014...
só um minutinho, Pedro, eu preciso chamar o intervalo. A gente volta já, um pequeníssimo intervalo, Roda Viva. Prometo, na volta, Pedro, você começa. A gente retoma já essa entrevista com o ministro Alexandre Padilha. Estamos de volta com o ministro Alexandre Padilha no centro do Roda Viva. Pedro, estava com você a bola, por favor.
Ainda sobre esse tema, ministro, em 2014, o porta-voz da chancelaria de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Criou-se ali uma escalada parecida com a que aconteceu agora, até então inédita. O presidente de Israel então ligou para o presidente Dilma Rousseff, pediu desculpa pelo termo anão diplomático e a vida seguiu. Não era mais fácil o presidente Lula agora fazer uma nova fala, um novo discurso, retificando a fala dele para encerrar essa crise de uma vez? Não é um pouco de teimosia insistir nesses termos?
Não é teimosia não, Pedro. É indignação. Se tem uma coisa que o presidente Lula precisa pedir para Netanyahu, é pedir pelo cessar-fogo, pela paz, para interromper o massacre. Não à toa, né, quero reforçar aqui, posicionamento de outras lideranças internacionais, de outros países, de vários organismos ligados ao sistema ONU, estão reforçando essa mesma sensação e pedido do presidente Lula, pela paz. Então, o pedido que ele tem que fazer é continuar pedindo pela paz, pelo cessar-fogo imediato, que eu torço que aconteça o mais rápido possível para a gente acabar com o massacre que está acontecendo naquele território.
Ministro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem reclamado muito do senhor. Inclusive, está dizendo que não consegue, que o senhor não entrega o que promete, que o senhor sorri demais e entrega de menos. É o que ele tem dito. Chegou até a cobrar a sua saída da articulação política. A gente sabe que o senhor não vai sair, mas o presidente Lula designou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para que converse com Lira. Queria saber como é que vai ser essa articulação política de agora em diante. O Lira vai ter um interlocutor só para ele, o senhor vai conversar com deputados e senadores. Isso não é uma... fica um funcionamento um pouco complicado ali? Não é uma coisa até constrangedora para o senhor?
Ô Vera, primeiro eu acho ótimo. O ministro Rui Costa está ajudando e querer ajudar, se dispor e ser o interlocutor. Aliás, as conquistas que nós tivemos no ano passado foram o tempo todo operando com vários interlocutores, no Senado, na Câmara. Quanto mais ministro conversando com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com líderes, para mim é melhor. Sobretudo porque eles vão fazer isso sob a coordenação nossa do Ministério das Relações Institucionais e sob a liderança do presidente Lula. O fundamental é que esse governo está reabilitando a relação institucional no país. A gente viveu, infelizmente, no período anterior, um verdadeiro relacionamento tóxico entre o que era o presidente da República, o que era o executivo e todas as instituições, o Congresso Nacional, o Judiciário, com a própria imprensa. A gente está fazendo, fizemos no primeiro ano, um programa de reabilitação dessa relação institucional que vai continuar mantendo os vários mecanismos de diálogo. Isso aconteceu no ano passado, vai continuar acontecendo nesse ano e eu e o ministro Rui Costa temos uma relação direta, conversa direta, somos ali vizinhos ali do Ministério. Quanto mais ministros nesse diálogo, melhor, sob a nossa coordenação, como o presidente Lula sempre estabeleceu, e sobre a liderança do presidente Lula.
Mas qual é o problema exatamente? É o pagamento de emendas parlamentares?
Nós tivemos um resultado recorde de pagamento de emendas parlamentares, tanto de empenho de pagamento. Primeiro, a gente pagou emendas que foram calotes do governo anterior. Tem um tipo de emenda chamada transferência especial, que é rápida forma de avaliação técnica pelos ministérios, é só o Ministério da Fazenda que tem que fazer a avaliação. Inclusive, vários parlamentares optam por essa forma, por ser uma forma rápida de repasse. O governo anterior deixou um calote de cerca de metade das emendas. Tiveram que ser pagas por nós, no ano passado. Nós não só pagamos metade das emendas do governo anterior, o calote deixado pelo governo anterior das transferências especiais, como também empenhamos e pagamos todo esse volume em 2023. Os ministérios bateram recordes de empenhos, tanto de emendas individuais, chamadas emendas de bancada. Eu já fui ministro das Relações Institucionais em outros momentos, Vera, você sabe disso. Não à toa o presidente pediu para que eu fosse de novo. Eu sei que é uma relação complexa sempre, uma relação de mediação de demandas o tempo todo. O governo está sempre aberto a dialogar, se os líderes, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da base, os líderes da oposição quiserem apontar questões, vão sempre estar abertos a ouvir e discutir. E tenho certeza absoluta, assim como em 2023, nós fizemos uma grande parceria, o governo federal, o executivo, o Congresso Nacional, que marcou muitos gols, vamos marcar gols também esse ano.
O senhor falou que o senhor lembrou que o senhor já ocupou esse cargo. Eram outros tempos, né? O Congresso era menos empoderado, muito menos, né? Ele hoje detém a execução orçamentária, um pedaço bem expressivo. A sua caneta, o seu tinteiro, com certeza está mais seco do que no governo passado, na gestão passada. E, além disso, a interlocução do presidente da Câmara agora vai ser direta ou com o presidente da República ou com outro ministro. O senhor não acha que pode ficar um pouco desorganizado isso? Assim, a gente acompanha o Congresso e vê relatos de... Por exemplo, o senhor é cobrado por promessas que o senhor... Compromissos que o senhor não acordou. Por exemplo, teve um caso da questão do Haddad, que foi um veto do presidente Lula, que o Haddad tinha se comprometido de que não haveria o veto e acabou acontecendo. Então, o senhor está acabando pagando por acordos que o senhor não selou, não sacramentou. Então, assim, o senhor não acha que fica um pouco desorganizado isso e o senhor não tem medo de esvaziar a sua função?
Ó, Kátia, com toda essa nova realidade que você falou, e eu concordo com ela, eu fui ministro das Relações Institucionais no segundo governo do presidente Lula, fazia parte do Ministério das Relações Institucionais no primeiro governo do presidente Lula, eu acho que tem mudanças significativas, né? Desde o começo eu falava, né? Nós não vamos ter a mesma forma de atuação que nós tivemos no primeiro e segundo governo, que tem mudanças significativas, mas o governo do presidente Lula não vai ser o presidencialismo de delegação que foi feito pelo governo anterior. A gente vai ter que construir uma nova relação. E com todas as dificuldades, nós conseguimos, no primeiro ano de governo, ter batido o recorde de aprovação de projetos, ter aprovado projetos que muita gente achava que era impossível aprovar, ter recriado as políticas sociais. Foram 16 votações, 16 aprovações entre medidas provisórias e projetos de lei de recriação de políticas sociais. Das várias políticas sociais recriadas pelo governo do presidente Lula, 16 dependiam de votação do Congresso Nacional, nós aprovamos todas elas, né? Inclusive algumas que muita gente achava que era impossível ser aprovada. Então, compreendendo essa nova realidade, tem a mudança da composição dos partidos, de fato, desde 2015 para cá, tem uma participação maior do Congresso no orçamento, você tem uma fragmentação interna nas bancadas, nos partidos, você tem um papel muito importante de várias frentes parlamentares. Compreendendo essa realidade, nós tivemos uma agenda muito positiva em 2023 e tenho certeza absoluta que nós vamos repetir essa agenda positiva em 2024, repetindo essa parceria, uma agenda compartilhada que cumpra esses objetivos. E nós temos desafios muito importantes para 2024. Né? A nossa agenda prioritária de 2024 é continuar consolidando o reequilíbrio econômico do país, conquistado pela política liderada pelo ministro Fernando Haddad, regulamentar, né, apresentar as propostas de regulamentação da reforma tributária. Foi uma conquista histórica a reforma tributária. Acreditamos que o mesmo diálogo com o Congresso Nacional, respeitando a produção que o Congresso Nacional tem, nós podemos avançar muito na regulamentação da reforma tributária, ampliar cada vez mais o crédito. O presidente Lula é obcecado em ampliar o crédito para micro, pequena empresa, para as famílias, para o financiamento dos investimentos de infraestrutura e logística. A gente já aprovou projetos importantes já no ano passado sobre isso, marcos de garantia, que era uma proposta lá há muito tempo, lá nós conseguimos aprovar, debêntures para a infraestrutura, mas temos uma agenda importante ainda nesse ano para que a gente possa ampliar o crédito para o micro, pequeno empresário, para as famílias, para o trabalhador do setor privado, para o financiamento da infraestrutura logística. Temos projetos relacionados à transição ecológica, projetos do governo lá como combustível do futuro para estimular, né, o biocombustível, estimular o hidrogênio verde, projetos do próprio Congresso Nacional como regulação de eólicas offshore, né, um projeto discutido com o Congresso Nacional como um novo mercado de crédito de carbono, prioridade absoluta nossa, vai retomar o ano agora com o debate do ensino médio. Então, acho que nós temos desafios importantes para reproduzir, repetir essa agenda compartilhada com o Congresso Nacional e marcar mais gols.
Sobre essa agenda, começar esse ano de 2024, que tem esse desafio, todos esses desafios pela frente, em pé de guerra com o presidente da Câmara, com esse centrão empoderado, com esse veto ao 5,6, o senhor falou de tudo que foi pago, né, foi liberado, mas 5,6 bilhões em emendas foram vetados pelo presidente Lula, e daí é que também vem um pouco dessa situação que a Vera comentava antes. Começar o ano desta forma não é já um desafio a mais para aprovar toda essa agenda?
Aldo, na semana passada o presidente Lula recebeu o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, ficou um dia inteiro com ele em Minas Gerais, também numa agenda importante para o Estado de Minas Gerais, anunciando investimentos em transporte, estradas, 4 hospitais universitários, institutos federais. Recebeu o presidente da Câmara. Nós, durante a semana passada, dialogamos com líderes de vários partidos, da base e da oposição. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, depois da saída da conversa com o presidente Lula, disse, ó, tá zerado. Eu tenho certeza absoluta que não tem pé de guerra, Aldo. Não tem pé de guerra. Não tem rompimento de diálogo e vai ter em 2024 a reprodução de uma agenda compartilhada. Tenho certeza absoluta disso.
Porque
tem um desafio
pelo
Brasil. Tem um desafio pelo Brasil.
Mesmo que esse diálogo não passe
por mim. Não, passa por mim, eu que coordeno. Eu que coordeno. Passa por mim, eu que coordeno. Como aconteceu, já aconteceu isso em 2023, em vários momentos. Alguns ministros vão lá, assumem interlocução sobre determinados temas. Eu que coordeno e passa pela liderança do presidente Lula. Nós vamos repetir em 2024 o sucesso dessa parceria que nós fizemos em 2023.
Ministro, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, abriu o ano no Congresso com recados duros ao governo, indiretas e algumas diretas também. E não foi a primeira vez, não vai ser provavelmente a última vez, que ele impõe esse modelo de hostilidade, digamos assim, ou de animosidade em relação ao governo federal. Agora, em parte isso foi lido como uma escalada nas tensões entre governo e Câmara dos Deputados, Congresso de modo geral, Centrão em particular, mas também há uma leitura de que isso é um movimento de alguém, no caso o presidente da Câmara, que está no sufoco, que está numa posição mais desconfortável, está em último ano como presidente da Câmara dos Deputados e, portanto, não está tão seguro do seu lugar ali, do seu poder efetivamente. Como é que o senhor analisa a postura do Arthur Lira nesse ano que começou agora?
Eu acho que o mais importante que terminou, você falou no discurso do começo da semana, né? Onde teve 4 discursos ali no Congresso Nacional, uma mensagem lida pelo presidente Lula, que é um texto, né? Uma mensagem do presidente colocando as prioridades do Congresso Nacional, o discurso do presidente do Senado, o discurso do representante do Judiciário e do presidente da Câmara. Eu lido como cada um falou para o seu público, cumpriu a sua missão. Para mim, o mais importante é como terminou a semana, não como começou. E a semana termina num diálogo respeitoso, institucional, do presidente Lula com o presidente da Câmara, como já tinha acontecido com o presidente do Senado, deixando claro que nós vamos construir mais uma vez uma agenda compartilhada e extremamente positiva. O presidente Arthur Lira teve um papel muito importante, eu sou deputado, reeleito, fui deputado de oposição, teve um papel muito importante, por exemplo, quando era presidente da Câmara, durante o governo anterior, de viabilizar, por exemplo, ações muito importantes para o combate à pandemia. Eu participei de uma comissão de fiscalização das ações da pandemia que teve todo o respaldo do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, embora ele tenha votado no candidato derrotado, no presidente derrotado, ele foi, se eu não me engano, quase certeza absoluta, o primeiro presidente de um poder a ligar para o presidente Lula e reconhecer o resultado eleitoral. Foi muito importante durante a transição em dar estabilidade, reforçar a estabilidade. Quando teve o dia 8 de janeiro, ele foi o primeiro a me ligar, no dia 8 de janeiro, o primeiro a me ligar para apontar o que estava acontecendo dentro da Câmara do Congresso. Então, uma postura muito firme na reação. E teve, com seu estilo, uma postura, eu diria, de parceria importante com o Brasil nessa agenda compartilhada do governo do presidente Lula, liderada pelo presidente Lula, agenda legislativa aprovada no Congresso 23 foi liderada pelo governo federal, por isso eu digo que nós estamos recriando o presidencialismo de coalizão, então é uma postura muito importante, como também o presidente do Senado, líderes da base e da oposição. Tenho certeza, você está dizendo aí do último ano, né? Tenho certeza que nos últimos 12 meses do seu mandato vai continuar com a mesma postura, e eu acho que isso ficou claro na conversa com o presidente Lula, esse é o sentimento que o presidente Lula nos passou. O presidente Lula fez questão de conversar comigo e com o líder da Câmara, José Guimarães, logo depois, passando o sentimento dele, que a gente vai poder construir um processo de mediação, negociação sempre. O presidente Lula sempre fala que somos nós que precisamos mais do Congresso do que o Congresso do Executivo. E com esse esforço de mediação, de negociação, com diálogo sempre, não rompendo em nenhum momento qualquer diálogo, não caindo em qualquer tentação de briga, de disputa.
O diálogo não está rompido? Quando que o senhor falou com Arthur Lira pela última vez?
Eu? No dia da abertura do ano legislativo. E o governo, fundamental o diálogo do governo, continua conversando e vai continuar conversando. Né? Eu converso todos os dias com algum líder da Câmara, do Senado, o tempo todo, os ministros também, e com esse diálogo que nós vamos construir.
O senhor falou com ele ou só cumprimentou?
Compartilhada.
Ministro, o senhor expôs uma série de vitórias legislativas do ano passado. É inegável que os dados econômicos do ano passado foram muito melhores do que se estimava no fim de 2022. Né? A inflação foi menor, o crescimento foi maior, o dólar ficou abaixo. E ainda assim a gente viu ao longo de todo o ano a popularidade do presidente ficar monotonamente estável. Né? Ficou em 38% ali de ótimo e bom, cerca de 30% de ruim e péssimo. A que o senhor atribui? Isso é um pouco diferente do que a gente viu nos dois mandatos anteriores, quando a economia andava, a popularidade do presidente melhorava. A que o senhor atribui hoje, apesar dessas vitórias do governo no Congresso, apesar desses dados econômicos melhores do que se imaginava, essa situação da popularidade imóvel do presidente?
Ô Paulo, primeiro não é imóvel, né?
Tem crescido.
Não, acabou de sair uma pesquisa, 63%. Acabou de sair uma pesquisa, né? Então, ao longo do ano já evoluiu. Mas, às vezes, eu acho que muita gente, quando analisa, pega um pouco assim a fotografia final do segundo governo do presidente Lula, quando você tinha uma aprovação, um recorde de aprovação, e acredita que você vá, no primeiro ano, atingir esse mesmo recorde numa sociedade que é completamente diferente hoje. Então, nós estamos fazendo o primeiro ano de reconstrução do país. O presidente Lula diz, né, o tempo todo, que foi o primeiro ano de semear. Tivemos que salvar a democracia, conquistar a credibilidade econômica, né? Começar um momento de reequilíbrio econômico, superar todas, absolutamente todas as estimativas negativas e pessimistas que vários faziam, fomos superando cada uma delas. Desde 2017, Paulo, não acontecia três coisas ao mesmo tempo no Brasil, que é você voltar a crescer, o desemprego voltar a cair e a inflação está controlada. Conseguimos isso no ano passado. Né, e vamos trabalhar para que isso continue nesse ano.
Mas por que nós começamos... que isso não reverbera?
Já reverbera, já muda a posição de vários, e eu acredito que vai mudar cada vez mais que esse semear que o presidente Lula faz começa a ter colheita. gente recriou um conjunto de políticas sociais, por exemplo, o pé de meia que eu estava falando. Foi, né, caminhamos em novembro do ano passado, aprovamos em tempo recorde um fundo, uma lei complementar, precisa de uma maioria maior para ser aprovada, faz o aporte, começa a funcionar esse ano, que é você garantir uma poupança para o aluno do ensino médio. Tenho certeza absoluta que isso vai ter um impacto muito positivo, em primeiro lugar, na educação, que é o principal objetivo. Vários estudos mostram que você criar mecanismos como esse estimula o aluno a ter um desempenho melhor no ensino médio, reduzir a evasão escolar, né, você ter um desempenho melhor na educação como um todo. E certamente programas como esse vão cada vez mais chegando na população. Então, acho que nós estamos no começo. Eu me lembro o que foi, né, o primeiro ano do governo do presidente Lula, todas as dificuldades. A gente começou a ter uma avaliação mais positiva no final ali do terceiro e do quarto ano de governo. Então, eu acho que nós estamos no momento. E também a gente vive uma outra situação política no mundo, de uma polarização, né, que a gente está vivendo isso no mundo, essa é a realidade de várias outras democracias. Agora, aqui no Brasil, no primeiro ano, eu acho que já tem sido um exemplo, primeiro, de salvar a democracia, segundo, de superar, né, expectativas negativas em relação à economia e colocar o Brasil, eu acho, no rumo certo para que a gente possa ter a colheita a partir desse ano.
Mas o senhor acha que essa colheita vai ser a tempo da eleição municipal? Outra coisa, o senhor definiu o isolamento do bolsonarismo como uma prioridade. No entanto, as pesquisas, como ele bem lembrou, mostram uma cristalização do eleitorado bolsonarista. Existe isso. O senhor também falou em desbolsonarização da máquina administrativa, mas ela continua repleta de simpatizantes do Bolsonaro, ex-integrantes do governo, inclusive em cargos de primeiro escalão, então. Eu queria saber por que falhou nessa estratégia, o que deu errado nessa estratégia, por que ela falhou, por que o bolsonarismo não está politicamente nem eleitoralmente isolado, o Bolsonaro não está nessa situação, nem a máquina administrativa está livre do bolsonarismo, né?
Ó, Kátia, primeiro eu discordo, me deu o direito de discordar de que a gente não está conseguindo isolar politicamente o bolsonarismo. Dia 8 de janeiro, na minha opinião, foi um divisor de águas. Nós temos dentro do governo, apoiando o presidente Lula, defendendo posições do presidente Lula, lideranças que são ligadas a partidos que apoiaram o Bolsonaro, que a partir do dia 8 de janeiro compreenderam a importância de estarem com esse projeto liderado pelo presidente Lula. Nós começamos a demarcar essa linha depois do dia 8 de janeiro. Quem passou pano para o dia 8 de janeiro, isolar esses segmentos. Esse segmento foi derrotado, por exemplo, no Congresso Nacional no ano passado, quando tentou construir uma teoria terraplanista na CPMI, querendo culpar o governo judiciário pelos atos do golpe de 8 de janeiro. Foi derrotado politicamente. Teve a iniciativa de fazer a CPMI, foi derrotado politicamente em relação a isso. E tenho certeza absoluta que cada vez mais nós vamos isolando politicamente esse segmento. E, ao mesmo tempo, na medida que você vá desenvolvendo o governo, entregando as políticas, eu acho que vai aumentar cada vez mais a aprovação do presidente Lula, vai reduzir cada vez mais, inclusive, pessoas que apoiavam o Bolsonaro, vai aumentar cada vez mais pessoas que votaram no Bolsonaro e que reconhecem o governo do presidente Lula e o sucesso das políticas. Nós estamos no começo do governo. Um governo que teve, no primeiro ano, ter que reconstruir máquinas públicas inteiras. Mas, ministro, a gente reconhece, Kátia, a gente reconhece que não é só o executivo, instituições civis, militares, da imprensa, do judiciário, foram durante 4 anos sendo semeados o ódio contra a democracia, né? Aquilo que significou o bolsonarismo, que contaminou individualmente várias dessas instituições. Por isso que eu digo que tem um alerta permanente em relação a isso. E esse alerta permanente tem que ser contínuo. Né? Na medida que a Polícia Federal, o Judiciário, vai fazendo apuração, investigação de todos aqueles que planejaram, executaram, financiaram as atitudes golpistas do dia 8 de janeiro, ou os eventos preparatórios dela, como foram as evidências recentes da Polícia Federal, na medida que foram acontecendo, essas pessoas têm que ser punidas. E nós não vamos descansar enquanto todos aqueles que planejaram, financiaram, ou executaram, o golpe do dia 8 de janeiro, aos atos preparatórios ao golpe, enquanto as pessoas não serem veementemente punidas.
Ministro, com essa promessa, eu vou chamar mais um intervalo rápido. Você que está aí em casa nos acompanhando ou pelas redes sociais, continue com a gente. Já já a gente volta para Alexandre Padilha no centro do Roda Viva. De volta com o ministro Alexandre Padilha aqui no centro do Roda Viva. Vera, por favor.
Ministro, uma resolução política aprovada pelo Diretório Nacional do PT em dezembro fez duras críticas ao que chamou de influência desmedida de forças conservadoras e fisiológicas do Centrão sobre o governo Lula e destacou que era urgente o partido se reorganizar politicamente para alterar essa correlação de forças. Além disso, atacou o que chamou de austericídio fiscal. O documento dizia o seguinte: o Brasil precisa se libertar urgentemente da ditadura do Banco Central Independente e do austericídio fiscal, ou não teremos como responder às necessidades do país. O senhor estava nessa reunião. O senhor concordou com esse texto?
Eu não estava no momento da resolução.
Mas o senhor estava lá no debate.
Não estava no debate.
Essa resolução... Não, ministro.
Não, a resolução, inclusive, foi debatida durante 2-3 dias depois.
Não, entre depois os parlamentares eles mudaram definido.
Tentaram mudar. Não estava na reunião. E tem uma coisa, Vera, tem uma máxima que o presidente Lula sempre disse já nos seus primeiros governos. E que se eu tivesse, no momento de debate sobre essa resolução, não faço parte da direção nacional do PT, mas se eu tivesse, eu ia questionar essa resolução. O presidente Lula sempre disse uma coisa: nem o PT é obrigado a concordar com tudo que o governo faz e desenvolve, e nem o governo é obrigado a concordar com qualquer tipo de resolução do PT. Então, eu discordo veementemente dessa resolução. Eu acho que o presidente Lula lidera um processo de reconstrução econômica do país, que vem, inclusive, honrando com compromissos que ele estabeleceu, não só para os seus eleitores, mas para o conjunto da população. O presidente Lula, já no seu primeiro ano, conseguiu, a partir da articulação política, antes mesmo de assumir o mandato, construir uma PEC da transição que foi muito questionada pelo mercado, foi muito questionada pelos aqueles que defendem a austeridade, que garantiu o aumento do Bolsa Família, que garantiu a gente poder investir na recuperação de estradas já em 2023, investir em alguns estados 4 vezes mais em recuperação em estradas do que foi investido pelo governo anterior, de ter recriado o programa Mais Médicos, ter recriado a farmácia popular, de ter garantido o aumento do salário mínimo, questionando, inclusive, as posições daqueles que são os defensores da austeridade. Aprovamos isso na PEC da transição. No primeiro ano, em 2023, conseguimos fazer, já com a agenda junto com o Congresso, como falei, cumprir aquilo que o presidente Lula sempre falou, que colocar de novo o pobre no orçamento e começar a colocar os muito ricos no imposto de renda, com a taxação dos fundos exclusivos, do JCP. Então, o presidente Lula, mais uma vez, Vera, surpreende a muitos, construindo uma política econômica que combina, de forma adequada, na minha opinião, responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Mais uma vez, durante a campanha eleitoral, você sabe disso, eu, por ter sido ministro da Coordenação Política, ter sido coordenador do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social dos governos anteriores do presidente Lula, fui chamado para debater com vários atores econômicos. Eu dizia, o presidente Lula vai repetir no seu governo a combinação correta de responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Os dois governos do presidente Lula, foi o único período na história do país, quem diz isso é a Fundação Getúlio Vargas, onde se combinou crescimento econômico, redução da desigualdade e saúde das contas públicas.
Mas o senhor está discordando?
Nós vamos repetir essa fórmula, velho. Nós vamos repetir, combinar crescimento econômico, redução da desigualdade e saúde das contas públicas.
O senhor discordou da referência ao austericídio fiscal e das críticas ao Centrão?
Eu discordei do conjunto dessa resolução, desses dois pontos que você citou. E não somos obrigados a concordar com tudo que o PT possa ter como resolução, até porque nós somos um governo de frente ampla, né? Ganhamos as eleições, um governo de frente ampla, e estamos repetindo mais uma vez esse governo de frente ampla, uma política econômica que garante essas três coisas ao mesmo tempo: redução da desigualdade, saúde das contas públicas e retomada do crescimento no Brasil.
Pedro, ministro, por favor. Nessa quarta-feira deve se reunir pela primeira vez o colegiado da CPI da Braskem. Segundo os aliados do senador Renan Calheiros, existe um acordo pelo qual ele seria escolhido o relator. Os aliados do senador Renan Calheiros também dizem que o governo estaria jogando contra a instalação da CPI e contra a escolha dele como relator. Há ou não há um acordo para que ele seja escolhido o relator e qual é a sua posição e a posição do governo em relação a essa CPI?
O governo tem que tomar posição, né? Tem uma CPI criada pelo Senado, não existe nem qualquer posição do governo favorável ou contrário ao senador Renan ser relator, né? Somos absolutamente favoráveis a que, sendo instalada uma CPI, tem uma apuração correta do escândalo que existiu, do desastre, da tragédia que existiu e que os responsáveis sejam de fato punidos.
Mas tem acordo com o Renan? Ele ser o relator e o Omar Aziz presidente?
Não, o Omar Aziz presidente, sim. Já foi, inclusive, anunciado sobre isso. Agora, eu não participei de qualquer acordo do resto da composição. Né? E não tenho nada contra o senador Renan Calheiros ser relator da CPI da Braskem. Só estou dizendo que não tem nenhum acordo específico. Pelo contrário, um senador extremamente experiente, já participou de outras CPIs. E eu espero que essa CPI tenha uma postura correta do ponto de vista da apuração do escândalo, da tragédia ambiental que acomete a cidade de Maceió, inclusive a cidade da minha mãe, né? Eu sou filho de uma alagoana, por isso que alguém nunca vai me ver brigando com qualquer alagoano. Sou defensor da cultura alagoana, cresci com ela respeitando. Tem que ter um sururu muito azedo, estragado, para brigar com qualquer alagoano.
Ministro, há um ano o senhor veio aqui no Roda, no dia seguinte aos atos golpistas, né? O senhor veio no dia 9 de janeiro. E naquela oportunidade o senhor estava comemorando o fato do presidente Lula ter conseguido reunir os 27 representantes dos 27 estados naquele dia lá em Brasília, num ato em defesa da democracia. E aí o senhor falou duas coisas sobre o ex-presidente Bolsonaro. Primeiro, o senhor falou que o bolsonarismo estava com os dias contados e que o Bolsonaro era um líder de barro. A gente está vendo essa semana ele organizando um ato para o qual já foi confirmada a presença de pelo menos dois governadores importantes, né? O governador de São Paulo e o governador de Goiás já confirmaram que virão. O senhor mantém essa posição de que o bolsonarismo tem os dias contados ou ele é mais resiliente do que o senhor, um ano atrás, logo após os atos, acreditava?
Eu reafirmo que Bolsonaro é um líder de barro, um líder que não se sustenta, que não consegue liderar uma oposição política porque não tem discurso para a sua oposição política. Bolsonaro não conseguiu, ao longo do primeiro ano do governo do presidente Lula, apresentar um projeto alternativo, uma proposta alternativa de como combater, por exemplo, a situação trágica que ele deixou na educação brasileira. Não tem uma proposta do ex-presidente de como enfrentar esse tema. Não tem uma proposta desse presidente de como, por exemplo, o Brasil ser um dos protagonistas sobre a transição ecológica, o debate das energias renováveis. Não tem uma proposta desse presidente em relação ao reequilíbrio econômico. A única coisa que Bolsonaro fez para tentar debater sobre a agenda, por exemplo, foi fazer uma campanha contra a reforma tributária e foi derrotado. Vocês vão se lembrar, Bolsonaro convocou uma reunião com governadores do partido dele, com parlamentares do partido dele na véspera da votação e foi flagrosamente derrotado. Então, reafirmo que Bolsonaro é um líder de barro.
Mas ele politicamente não conseguiu reorganizar seu grupo político, quer dizer, obrigar esse grupo da direita, esses governadores de oposição, a demonstrarem publicamente sua lealdade a ele?
Paulo, eu não sou coaching de manifestante. Não sou eu que vou dar orientação ou ser tutor de quem quer ir para uma manifestação convocada um dia depois que a Polícia Federal trouxe evidências claras, entre elas um vídeo onde Bolsonaro organizava uma reunião usando a Sala Suprema do Palácio do Planalto, que é uma sala para grandes decisões, reuniões ministeriais, reuniões com chefe de Estado. Bolsonaro usou aquela Sala Suprema, está lá o vídeo, para ninguém tirar dúvida sobre isso, articulando um golpe. E um conjunto de outras evidências que existia uma organização criminosa. Então, eu não sou coach, não sou orientador de quem quer ir para a manifestação. Se as pessoas quiserem ir para a manifestação, que possam ir. As pessoas escolhem de que lado da história querem estar. Eu quero estar sempre do lado da democracia. Hoje, eu sou um corintiano que teve como grande ídolo na infância e na adolescência o Dr. Sócrates. Se ele tivesse vivo, hoje ele faria 70 anos de idade. Eu quero estar na história do lado daqueles que tiveram o ideal do Dr. Sócrates de lutar pela democracia. Eu quero estar do lado daqueles que, na foto do começo da direta, estavam lá, no palanque, como o Dr. Sócrates. Se alguém quer estar do lado, né, desse líder de barro na Paulista, que esteja. Né? Eu ocupo hoje, não sei se vocês sabem, eu ocupo hoje o gabinete que era do general Heleno. Uma das imagens que me deixou profundamente chocado quando entrei no gabinete do general Heleno para assumir o Ministério das Relações Institucionais é que na parede branca ali, que hoje não tem nada porque eu tirei todos aqueles quadros, era um painel dos ex-diretores do SNI, Gouberi, Médici, Figueiredo, ou seja, do sistema, da organização criada pela ditadura para fazer a repressão no país. O meu gabinete fica 42, 43 passos do gabinete do presidente da República. Não à toa, fizeram um levantamento em relação às agendas do ano passado, eu sou o ministro que mais entrou no gabinete do presidente da República. 42 passos. O governo anterior tinha uma pessoa que tinha um painel dos ex-diretores da SNI a 42 passos do presidente da República. Então, as pessoas podem escolher na manifestação que quiserem. Eu quero estar nas manifestações de defesa da democracia e não de apoio a uma verdadeira organização que as evidências mostram cada vez mais que atentavam contra a democracia.
Ministro, o senhor tirou esses painéis do SNI do seu gabinete e outros elementos de decoração certamente também. No entanto, depois dessas últimas operações da Polícia Federal, o número 2 da BIM, da Agência Brasileira de Inteligência, acabou caindo e ele era um quadro que havia trabalhado com o bolsonarismo, tinha sido diretor de inteligência da Polícia Federal durante o governo e depois foi trabalhar com Anderson Torres na Secretaria de Segurança do DF. O senhor acha que o governo deveria ter feito uma troca de pessoal mais aprofundada do que fez? Os remanescentes das outras gestões que continuaram instalados no Palácio do Planalto deveriam ter sido triados melhor? Houve uma falha nesse sentido?
Oh, Thaís, também acho que não pode fazer o que o governo anterior fazia, né? Do fato de alguém ter participado de um governo ter sido excluído, né? Uma espécie de macartismo 2. Não vamos fazer isso. Agora, tem um alerta permanente. Na medida que as apurações, as investigações vão progredindo, eu sou absolutamente favorável a uma punição severa a todos, absolutamente todos aqueles que ou planejaram, ou executaram, ou financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro e os eventos preparatórios disso. Por isso que é importante o trabalho da Polícia Federal, o apoio do presidente à Polícia Federal, o trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Federal. Por isso que é importante o trabalho da CGU, que foi recriada pelo presidente Lula, né, como órgão de controladoria, para identificar todos aqueles que cometeram algum tipo de irregularidade ou que participaram, né, dos atos preparatórios dessa organização criminosa que atentou contra a democracia, tem que ser veementemente punidos. Agora, esse é um alerta permanente de um governo que está sendo reconstruído, que se tem que montar um governo, reconstruir o governo, mantendo a máquina andando.
Porque no caso da ABIN, a suspeita é que a permanência da atual direção da ABIN, de alguma forma, colaborou para evitar as investigações da Polícia Federal quanto a essa tentativa de espionagem paralela. Um aspecto bastante sensível do governo que acabou depois culminando na queda do número 2, né?
Mudou o diretor da ABIN, né? Teve uma mudança do diretor da ABIN. A ABIN saiu do GSI, foi para a Casa Civil, tem mudanças importantes. Na medida que as investigações vão se aprofundando, pelos instrumentos que a Polícia Federal tem, pelos instrumentos autorizados pelo Judiciário, na medida que qualquer pessoa que teve envolvimento tem que ser fortemente punido. Então, acho que nós temos que ter um alerta permanente, porque, infelizmente, instituições civis, militares, a imprensa, judiciário, da sociedade brasileira, foram contaminados com ódio golpista, antidemocrático dessa organização criminosa que ficou 4 anos 4 anos semeando ódio contra a democracia e as instituições. Então, de fato, a gente tem que ter um alerta permanente para, na medida que vai identificando qualquer responsável envolvimento, de fato, tem que ser punido.
Muito bem. Roda Viva faz mais um intervalo rápido. A gente volta já já com o ministro Alexandre Padilha aqui no centro do Roda. De volta com o ministro Alexandre Padilha, aqui no centro do Roda Viva. Kátia, por favor.
Ministro, o ex-ministro Zé Dirceu voltou à cena política. Ele já deu declarações em defesa do Haddad, como o senhor fez ao arcabouço. Ele fez críticas ao PT. Ele disse que a direita está ganhando o debate político eleitoral no país. Fez ponderações sobre a estrutura, você viu que eu falei ponderações sobre a estrutura do governo Lula, na presidência. Queria saber se o senhor concorda com as declarações dele. Eu vou falar especificamente sobre a direita estar ganhando o debate político. E se o senhor acha que a volta do Zé Dirceu à arena política nesse momento, inclusive com a pretensão de se candidatar à Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo, se essa volta dele é bem-vinda nesse momento político, esse momento delicado, e se o senhor concorda com as manifestações dele?
Primeiro, Kátia, eu não sei em que momento ele saiu da arena política, né? É um militante do PT, filiado ao partido, debate. Vocês também abrem bastante espaço pela importância, pelo histórico que tem, pelo significado dos posicionamentos dele. E acho que tem todo o direito, ele e qualquer um que tenha direitos políticos, de querer se candidatar a qualquer eleição. 2026 está muito longe ainda, né? Acho que ninguém está pensando, acho que nós estamos no governo, também eu defendo que quem esteja no partido esteja concentrado nos desafios de 2024, né? Desafios do Congresso Nacional, desafios do governo. Acho que o PT tem desafios importantes em 2024 nas eleições municipais em todo o país, o PT e os outros partidos políticos, né? Eu sou daqueles que acreditam que a eleição municipal ela tem um foco muito grande na pauta local, na grande maioria das cidades do país. A partir da experiência, eu convivi em 2004, 2008, 2012, né, dos governos do presidente Lula e do presidente Dilma, com eleições municipais. Na grande maioria das cidades, na grande maioria das localidades, a pauta é a disputa local, é a solução do município, a história daquela liderança política com aquele município, embora eu acho que vão ter grandes eleições em algumas cidades onde o debate vai ser polarizado. Acho que aqui na cidade de São Paulo nós vamos ter uma polarização muito importante. A candidatura do Guilherme Boulos é a cara do presidente Lula e acho que tem todas as condições de reunir uma frente extremamente ampla em torno dele para defender um novo projeto de cidade de São Paulo, mais inclusiva, que combata a desigualdade, que reposicione a cidade de São Paulo com a importância. As cidades têm um papel muito importante, né? O vice-presidente Alckmin fala que o século XXI é o século das cidades, né? Então, a cidade de São Paulo tem um papel muito importante. O Brasil recuperando esse espaço internacional, sendo um protagonista internacional na discussão do combate à desigualdade, no debate da transição ecológica, a cidade de São Paulo pode ser, né, um protagonista também. Eu acho que a candidatura do Guilherme Boulos tem um papel importante nisso. Acho que esse embate vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro também. Com a candidatura do Eduardo Paes, acho que pode significar isso. Acho que algumas das cidades, sobretudo as maiores, nós vamos ter uma polarização e eu defendo que a gente faça de tudo para isolar a extrema-direita nessas grandes cidades e sermos vitoriosos em relação ao projeto dessas cidades.
Mas o senhor, ele fez uma avaliação, essa que eu queria perguntar especificamente. O senhor acha que a direita está ganhando o debate político nesse momento?
Eu não concordo com isso. Eu acho que quem está ganhando o debate político é a frente construída pelo presidente Lula, não só em relação à agenda política do país, daquilo que nós aprovamos no Congresso Nacional e daquilo que nós estamos afirmando para o país. Isso não significa que o campo progressista não tenha que cada vez mais refletir as suas necessidades de fazer essa disputa política. Eu acho que tem uma questão muito importante, um desafio enorme para o campo progressista, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é compreender as novas formas de comunicação, as novas formas de organização, de construção das narrativas, que partem, por exemplo, a partir das redes sociais. Eu acho que tem muito ainda do campo progressista uma postura quase analógica, que precisa se preparar cada vez mais para o mundo digital. Essa é uma realidade do campo progressista no mundo inteiro. Uma das questões importantes para isso, inclusive, é a regulamentação das chamadas fake news. Aquilo que o ministro Alexandre Moraes fala, né, o que é crime no mundo real não pode ser visto como não crime no mundo digital. As pessoas não podem achar que podem praticar no mundo digital crimes que são classificados como crimes no mundo real. Acho que esse é um debate importante, né? A União Europeia regulamentou esse tema das fake news, né? O Reino Unido também regulamentou, a Austrália regulamentou, tem um debate no Congresso Nacional sobre isso, tem um debate na sociedade brasileira sobre isso, e eu diria que essa é uma questão chave, inclusive, para o fortalecimento das democracias e para o enfrentamento dessa extrema-direita, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro.
Ministro, sobre a candidatura do Guilherme Boulos, o presidente Lula está apoiando Guilherme Boulos, trouxe de volta Marta Suplicy ao PT para ser vice na chapa. E ele disse que nessa eleição vai ocorrer ele usou essa expressão, fenômeno, que será novamente ele, presidente Lula, disputando contra o ex-presidente Bolsonaro, como se a eleição municipal fosse nacionalizada. Acontece que desde 2012, quando o PT ganhou 635 prefeituras, o PT vem perdendo eleições para prefeituras. Em 2016, por exemplo, foram 256 e em 2020, 179 prefeituras. Então, não é um erro estratégico querer nacionalizar uma disputa municipal agora? Porque se os resultados não forem os esperados, isso pode ser debitado na conta do presidente, não é?
Ó, Vera, o presidente Lula falou isso especificamente da situação da cidade de São Paulo. E eu acho que ela também se repete em outras capitais do país, onde você tem candidaturas
que ele falou nos municípios.
Que expressam
o bolsonarismo. Serei eu e Bolsonaro nos municípios.
Não, ele falou especificamente da situação da cidade de São Paulo, quando ele falou sobre isso. Estava falando da candidatura do Guilherme Boulos, que é a cara do presidente Lula. E tem todas as condições de reproduzir aqui na cidade de São Paulo a frente ampla que foi vitoriosa, que derrotou o Bolsonaro aqui na capital de São Paulo, como derrotou na região metropolitana também. Eu acho que esse cenário vai se reproduzir em outras capitais, em outras cidades onde você tem candidaturas que abraçam o bolsonarismo, que inclusive tentam reproduzir o discurso da extrema-direita, a prática da extrema-direita. Mas não acho, e o presidente Lula concorda com isso, porque eu dialogo direto isso com ele, que isso vai acontecer em todas as cidades do país. Né? Que você tem, eu acho que a grande maioria, a imensa maioria das disputas municipais no país se acontecerão em função das disputas locais, do histórico das candidaturas, das composições que acontecem, num cenário de muita fragmentação. Nós acompanhamos, eu em 2004, no primeiro governo do presidente Lula, 2008, era responsável, inclusive, por acompanhamento dos estados e municípios. A gente acompanhava os cenários, né? Então a gente acompanha o que é a relação das eleições municipais com a conjuntura nacional e com a eleição presidencial, por exemplo, anos depois. O presidente Lula concorda com isso, não tem uma relação direta e automática em relação a isso. Como eu diria que as disputas municipais também não vão interferir na agenda política no Congresso que nós precisamos dar conta nesse ano, que está calcada naqueles objetivos de consolidar esse reequilíbrio econômico no país. Agora, eu particularmente, como presidente Lula, estou muito contente com o desempenho do Guilherme Boulos, estou muito contente com a Marta Suplicy ter voltado para o PT. Eu e a militância do PT estava no ato de volta dela, de filiação dela do PT. Estava lotada ali a Casa de Portugal. Há muito tempo que eu não via ela tão lotada dentro, tinha gente do lado de fora, o acolhimento dessa militância. E acho que une algo muito interessante, né? A experiência de uma mulher que teve compromisso direto com a periferia da cidade de São Paulo, né? Que está na alma, onde você anda. Eu, como você sabe, sou deputado aqui de São Paulo, né? Quando vou na cidade de Tiradentes, quando vou no Jardim Paulistano ali na Zona Noroeste, quando vou na Vila dos Remédios, quando vou no Parque Regina ali na Zona Sul, as pessoas lembram dos feitos, das ações da gestão da prefeita Marta Suplicy, une essa experiência com a inovação que é o Guilherme Boulos, né? De um discurso contemporâneo, muito conectado com os desafios de hoje da cidade de São Paulo.
Juntando, tem uma data aí que tem uma complexidade que une essa nacionalização da eleição municipal com o que a gente tem aqui. O prefeito Ricardo Nunes vai subir no palanque com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse evento do dia 25, que está ganhando um pouco mais de fôlego, justamente por causa do apoio evangélico que, de alguma forma, se sentiu atingido, voltando àquele assunto do primeiro bloco, pela declaração do presidente Lula. Como é que o governo avalia este ato do dia 25? Como é que ele acompanha? O senhor já falou aí que não é coach de manifestante. Mas, assim, do ponto de vista do governo, como é que o governo acompanha esse ato e qual é a avaliação que se faz em relação a isso? Justamente a esse bloco evangélico forte que se sente incomodado por essa declaração do presidente Lula.
Aldo, primeiro, já se tentou criar uma separação entre o presidente Lula e o povo evangélico com fake news, com situações, diziam que ia fechar a igreja, né? Que o presidente Lula ia desrespeitar as igrejas. E nós estamos mais uma vez vendo um presidente da República que respeita a liberdade religiosa, respeita os cultos, não fechamos nenhuma igreja, nem fecharemos nenhuma igreja. Né, que estabelece uma relação cada vez maior. Cada vez mais a gente tem, inclusive, uma relação de debate, diálogo com lideranças evangélicas no Congresso Nacional. E tenho certeza absoluta que esse episódio que a gente tratou aqui no começo não vai ter qualquer tipo de relação com isso. Quem está indo para o ato da Paulista é um ato convocado com um objetivo muito claro. Né? Foi um ato convocado pelo ex-presidente da República um dia depois que a Polícia Federal trouxe evidências robustas de que tinha uma organização criminosa dentro do Palácio Planalto que atentava contra a democracia. E que tem, inclusive, um vídeo usando a Sala Suprema, onde esse ex-presidente coordenava ali, transformou a Sala Suprema em um verdadeiro ateliê do golpe. Coordenava ali de forma concatenada o que seriam medidas. E outras evidências que foram reveladas também, como decreto, discurso, depois do golpe, ou seja, evidências gravíssimas. Né? Esse ato foi convocado por conta disso, uma reação a essas evidências. Então, quem for no ato está escolhendo um lado da história. Eu quero repetir, eu quero estar do lado da democracia, quero estar da imagem daqueles que estiveram no Direta Já, à frente, amo defender a democracia no nosso país.
Ministro, mas o senhor falou em isolamento do bolsonarismo, mas pelo menos entre três e cinco governadores podem participar do ato, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, vários outros deputados. Até que ponto o tamanho dessa manifestação pode ser um indicativo da força do bolsonarismo? Se tiver muita gente, isso pode ter um significado da força política do ex-presidente? Ou o senhor acha que vai ser um ato pequeno?
Eu não quero fazer qualquer avaliação do ato. Eu diria que não interfere em absolutamente nada naquilo pelo qual o ato foi convocado. O ato é convocado pelo presidente da República um dia depois que a Polícia Federal traz evidências robustas de que tinha uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, dentro do governo, que atentava contra a democracia. Tenho certeza absoluta que, independente do tamanho do ato, o Judiciário, a Polícia Federal, as instituições no Brasil vão continuar investigando as relações, vão trazer mais evidências e nós não descansaremos enquanto aqueles que planejaram, financiaram ou executaram os atos preparatórios e o dia 8 de janeiro sejam devidamente punidos. Então, independente do tamanho do ato que seja, não mudará a disposição do governo do presidente Lula de dar autonomia para o Judiciário, para a Polícia Federal, em continuar investigando aqueles que atentaram contra a democracia.
Mas então você acha que os participantes do ato estão passando pano para uma organização criminosa?
Eu diria que quem quiser ir para o ato, as pessoas têm liberdade de poder ir para o ato que quiser. Não sou eu que vou dar tutoria para quem vai para o ato ou não. Mas estão escolhendo um lado da história. Estão escolhendo estar, neste momento, num ato que foi convocado um dia depois que evidências robustas foram reveladas de organização criminosa que atentava contra a democracia no país.
gente vai agora para um último intervalo. A gente volta já já com o ministro Alexandre Padilha no centro do Roda Viva. Não sai daí. Estamos de volta com o último bloco do Roda Viva com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Paulo, por favor.
Ministro, o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista na virada do ano para o Globo, na qual ele dizia que o PT precisava começar a discutir quem será o sucessor do presidente Lula para 2030, uma vez que 2026, é claro que o presidente tende a ser o candidato à reeleição. Então, que era a hora do PT começar a discutir quem será seu sucessor. Quando o senhor acha que o partido deve começar a travar esse debate e quais são os nomes que o senhor acha que surgem naturalmente como possíveis sucessores?
Paulo, a direção nacional do PT é que vai decidir quando começa ou não. Na minha opinião, a gente precisa se concentrar nos desafios de 2024. Acho que o PT, nós que estamos no governo, temos um desafio enorme. O ministro Fernando Haddad tem sido um campeão na condução desse desafio, na liderança que exerce, na liderança da política econômica. Tem marcado gols, tem surpreendido a muitos que não conheciam direito o ministro Fernando Haddad. E acho que é uma agenda estratégica fundamental. Estamos dedicados e sei que ele está dedicado a isso. Sei o quanto que ele está dedicado a isso. Diariamente nos ajuda muito na articulação política, nos ajuda muito na interlocução com o Congresso Nacional e sei que ele está o tempo todo absolutamente dedicado a isso.
Então ele largou primeiro nessa corrida.
Eu acho que o PT tem um desafio enorme, além de continuar dialogando, interagindo com o governo, tendo suas posições bancárias do PT, mas tem um desafio enorme que é as eleições municipais. Eu sempre digo que eu acho que nas eleições municipais o PT tem três grandes desafios. O primeiro é ser um partido de portas abertas para acolher um conjunto de lideranças que surgiram novas ou que ressurgiram para a política no enfrentamento ao bolsonarismo nas eleições de 2022. As eleições de 2022, aquela frente, a mobilização que fez, trouxe novas lideranças, jovens, gente que tinha desistido da política e voltou a militar, a participar. Então o PT tem todas as condições de acolher essas pessoas, quem queira ser candidatos a vereadores, vereadoras, participar de governos municipais, programa de governo, fazer isso no país inteiro. Segundo, eu acho que a gente tem todas as condições de reverter uma situação de decréscimo que nós tivemos por conta da situação política nos anos anteriores e ampliar muito a nossa participação nos municípios, nas câmaras, vereadores, em prefeituras. Em grandes cidades, onde o debate político for polarizado nacionalmente com a extrema-direita, acho que o PT tem tudo para ajudar a liderar frentes políticas e derrota da extrema-direita. Então, acho que o PT tem grandes responsabilidades, tem que se dedicar a isso a 2024. 2026 está muito longe ainda, 2030 mais ainda.
Mas o Haddad, o senhor acha que hoje é o nome que sai na frente como um nome que pode ser nacionalizado ou não tem nada?
O ministro Fernando Haddad já é nacionalizado. O ministro Fernando Haddad foi nosso candidato em 2018, representou muito bem o sentimento do presidente Lula, né? Quisesse Deus que o ministro Fernando Haddad tivesse sido eleito lá em 2018, o Brasil não ia ter passado o que passou, né? Já é um nome nacional. Qualquer pesquisa que se faça, o ministro Fernando Haddad é o ministro mais reconhecido do trabalho que vem desenvolvendo. Então, por isso que ele está tão dedicado ao governo, ele não precisa se dedicar em se nacionalizar, debater, tem que se dedicar e continuar dedicado ao governo e tem tido um papel muito importante na liderança da política econômica e inovar em programas. O Desenrola é uma grande inovação. Nós tivemos milhões de pessoas no Brasil que já tiveram seu nome limpo por conta do Desenrola. Isso foi uma criação, construção da equipe montada pelo ministro Fernando Haddad. O presidente Lula elogia o tempo todo essa equipe. O ministro Fernando Haddad tem um papel fundamental de ajudar agora o ministro Camilo Santana na construção desse chamado pé de meia, que é uma poupança que vai garantir um incentivo para o aluno do ensino médio. Então, tem tido um papel muito importante, tanto ele quanto outros ministros que têm tido um papel importante dentro do governo. Agora, o debate de 2026 está muito longe, 2030 mais ainda.
Ministro, desculpa.
Imagina, o senhor falou que um dos quatro objetivos do governo no primeiro ano era recolocar o Brasil no mundo. O presidente Lula, quando assume, diz que tem uma ambição, uma aspiração a ser um mediador de conflitos internacionais, de ser uma pessoa que conseguiria fazer o diálogo entre países em conflito. Esse último episódio envolvendo Israel, na verdade, com a tentativa de ter protagonismo, acabou gerando uma crise internacional para o Brasil. E a iniciativa dos Estados Unidos, por exemplo, em relação ao cessar-fogo, é decorrente da ameaça de invadir Rafah durante o Ramadã, não exatamente por causa da postura do presidente Lula em relação a esse conflito. Quando o senhor diz que o objetivo é reposicionar o Brasil no mundo, qual que é a ambição do Brasil no mundo?
Aquilo que já estamos fazendo, Thaís. A gente mudou a imagem que o Brasil tinha no mundo.
Qual que é a imagem?
A imagem que o governo anterior se espalhou. O diretor da Organização Mundial de Saúde ficou 4 anos sem visitar o Brasil. Veio visitar agora com o presidente Lula. O presidente Lula pisou no Egito. No dia que ele pisou no Egito, ampliou a certificação de exportação de produtos do agronegócio para o Egito. A previsão é que nós vamos aumentar em 15% a exportação para os países árabes nesse ano. Ampliamos em mais de 78 comércios que estavam fechados para o Brasil, foram reabertos. Essa semana, os chanceleres das 20 maiores economias do mundo, o G20, estão reunidos aqui no Brasil. O Brasil preside o G20. O presidente Lula fez uma agenda intensa internacional no primeiro ano de governo. Agora, essa agenda internacional vem aqui para o Brasil. Nós vamos ter mais de 100 eventos do G20 acontecendo
agora,
aqui no Brasil.
Enquanto isso acontece, o presidente Lula é declarado persona não grata de um país que está no protagonismo mundial por causa da guerra, ou seja, uma postura oposta de qualquer tipo de mediação, e silencia sobre, por exemplo, a morte do oposicionista ao Putin russo Navalny. Enfim, ele escolhe posicionamentos bastante conflituosos em alguns episódios e em outros não tem se posicionado. Queria entender qual que é a ambição do Brasil internacionalmente para se recolocar.
A ambição do Brasil, que voltou a ser um protagonista no debate da transição ecológica, na abertura de 78 novos mercados para produção e exportação de produtos brasileiros, no respeito que o presidente Lula tem hoje de ser convidado para vários eventos, do G20 está acontecendo aqui no Brasil, da COP acontecer no Brasil em 2025, essa ambição de gerar renda, emprego, transferência de tecnologia aqui para o Brasil, oportunidade de emprego, cooperação do Brasil voltar a ser respeitado e reatar relações com o continente africano, estabelecendo parcerias importantes do ponto de vista da cooperação cultural, da cooperação tecnológica, da cooperação na área da saúde, da cooperação de investimentos. A ambição da gente retomar um programa de plano de investimento para o conjunto da América do Sul que está sendo conduzido pela ministra Simone Tebet, apresentado pelo presidente Lula. Essa ambição, no Brasil, do tamanho que é o nosso, voltar a ser respeitado, como o presidente Lula é respeitado. Se tem alguém isolado no mundo hoje, é o Netanyahu, não o presidente Lula. Se tem alguém isolado nas suas posições, nas suas práticas, é Netanyahu, não o presidente Lula. Mais uma conquista, não do presidente Lula, mas da comunidade internacional, a mudança de posição dos Estados Unidos, histórica hoje, de defender o cessar-fogo, que era uma posição não isolada do Brasil, apresentada como resolução, porque o Brasil presidiu o Conselho de Segurança, mas aprovado por várias nações, foi vetado exclusivamente pelos Estados Unidos naquele momento. Ou seja, essa é a ambição do Brasil, de voltar a ser respeitado, porque isso gera renda, gera emprego. O Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos estrangeiros no ano passado, segundo a OCDE. Essa é a ambição, que significa renda, emprego, tecnologia, cooperação aqui no Brasil. Significa oportunidades para o povo brasileiro, para o empresário brasileiro, para o agronegócio brasileiro, para os ativistas brasileiros, para uma agenda de sustentabilidade ambiental que o Brasil pode ser um grande exemplo para o mundo. Já é, em parte, e pode avançar cada vez mais. Essa é a ambição do presidente Lula.
Ainda
o Brasil
que o preço,
voltar a ser respeitado no mundo.
Ainda que o preço seja encerrar laços comerciais com Israel, por exemplo.
Quem disse que vai encerrar laços comerciais com Israel? Nós temos uma cooperação sólida, construída e reforçada pelo governo do presidente Lula.
Ah, o ex-presidente...
Construída e reforçada quando o presidente Lula pisou em 2010 como primeiro presidente da República. Uma cooperação científica e tecnológica, cooperação comercial, que se amplia cada vez mais. Em nenhum momento, Kátia, em nenhum momento, o próprio ministro das Relações Exteriores do Brasil, nosso chanceler, relatando a reunião que teve convocando o embaixador de Israel, em nenhum momento estava na mesa ou na pauta qualquer rompimento de relações.
O Genuíno defendeu isso.
Nós temos relações sólidas, do Brasil com Israel, que ultrapassa, inclusive, Netanyahu. Netanyahu é passageiro. As relações do Brasil com Israel estão construídas desde o momento que o Brasil teve um papel importante, desde a fundação do Estado de Israel, e consolidadas quando o presidente Lula foi o primeiro presidente da República do Brasil a pisar em Israel como chefe de Estado.
O José Genuíno, ex-presidente do PT, defendeu o boicote a produtos israelenses.
O presidente Lula nunca defendeu qualquer coisa parecida. O governo brasileiro nunca defendeu qualquer coisa parecida. Pelo contrário, estamos expandindo e vamos expandir cada vez mais as ações de cooperação com Israel. A crítica do presidente Lula não é o Estado de Israel, não é o povo de Israel, é uma crítica ao governo de ocasião de Israel nesse momento, o Netanyahu. As nossas relações são anteriores a isso, são sólidas e construídas antes disso e, na minha opinião, né, queira Deus que a gente tenha o cessar-fogo o mais rápido possível, que Israel, que está cada vez mais isolado na sua posição, assuma um papel de respeitar aquilo que são as resoluções da ONU, para que a gente possa crescer cada vez mais nessa cooperação.
Ministro, mas uma outra coisinha, só rapidinho, é que a meta fiscal desse ano, que prevê déficit zero, exige um contingenciamento de despesas muito grande e a arrecadação precisaria aumentar muito, cerca de 200 bilhões para zerar esse déficit. Se não tiver isso, o que, que o governo vai fazer? Tem um plano B?
Não, primeiro, eu não estou entendendo direito esse cálculo que você fez, Vera.
200.
Inclusive, já nesse primeiro mês, já teve um aumento da arrecadação. Mais uma vez, nós vamos superar todas as projeções pessimistas.
A primeira reavaliação em março, não é isso?
E nós vamos continuar perseguindo a meta do déficit zero. Aquilo que é liderado pelo presidente Lula, conduzido pelo ministro Fernando Haddad.
Mas para zerar o déficit não precisa de 200
bilhões? Não, continuamos perseguindo no ano passado, quando muita gente duvidava se a gente ia perseguir, que ajudou a consolidar, ajudou a criar esse ambiente econômico de responsabilidade fiscal combinado com responsabilidade social, essa combinação o tempo todo, que criou esse ambiente, inclusive, que o Brasil está vivendo 5 reuniões sucessivas do Banco Central de redução da taxa de juros, ou seja, a gente tem uma trajetória de decréscimo da taxa de juros que tem que crescer, tem que cair cada vez mais, né? Tem que crescer essa trajetória desse decrescente da taxa de juros no nosso país, desse reequilíbrio econômico, né? E temos conseguido cumprir a meta de inflação do ano passado, de retomarmos o crescimento econômico do país, mais uma vez superar, e vamos continuar perseguindo essa meta, porque mais uma vez, o presidente Lula vai mostrar que é um presidente que combina responsabilidade social com saúde das contas públicas.
Ministro, o senador Rodrigo Pacheco disse que a PEC, do fim da reeleição, e os projetos relacionados ao STF, como aquele dos mandatos fixos, serão prioridade no Senado. Queria saber qual vai ser a posição do governo, se a base do governo vai assistir de camarote ou vai entrar em cena para se posicionar nesse aspecto.
Pedro, primeiro eu respeito as posições do senador Pacheco, inclusive ele falou sobre essas posições no seu discurso de posse com o presidente do Senado. Durante todo o ano passado, alguns desses pontos foram levados ao debate e o tempo todo nós falamos que a nossa agenda prioritária do governo passava pelo reequilíbrio econômico, a recriação das políticas sociais. Nesse 2024, mais uma vez, a agenda prioritária do governo, tanto com o Senado quanto com a Câmara, sinalizada na mensagem presidencial do presidente, é continuar perseguindo a consolidação desse ambiente econômico, os debates dos projetos da transição ecológica, ampliação da oferta de crédito para o micro e pequeno empresário, para as famílias, para o financiamento da logística, o debate do ensino médio, a regulamentação do marco regulatório de cultura. Essa é a agenda prioritária do governo.
O senhor é a favor do fim da eleição?
Debatendo em relação a isso.
O senhor é a favor do fim da eleição?
Eu sou ministro das Relações Institucionais. Eu tenho dito que, na minha opinião, essa não é a agenda prioritária a ser conduzida no Congresso Nacional nesse momento.
Muito bem. Desculpem, nosso programa chegou ao fim. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no Roda Viva. Eu também agradeço aos colegas que dividiram os trabalhos aqui comigo, Kátia Seabra, Paulo Celso Pereira, Vera Rosa, Pedro Venceslau, Thaís Bilenque e Luciano Veronese. Obrigado especialmente a você pela audiência. A tradição diplomática do Brasil é a de resolução de problemas. O incidente com Israel vai em direção oposta à nossa história e atrapalha não só a imagem do país, mas também o andamento de assuntos de interesse da população num ano eleitoral tradicionalmente mais curto no Congresso. O acirramento da crise ou sua distensão certamente afetarão os rumos de 2024 e é justamente nesse contexto que acontecerá o trabalho do ministro Alexandre Padilha nos próximos dias. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, já com Vera Magalhães no comando. Uma ótima noite para você, ótima semana a todos.